Express Cultura.
Meio-dia e meia, sexta-feira, 22 de março de 2019, começando mais um Express Cultura aqui pelas ondas do 107,9 da Rádio USP, para você de Ribeirão e de toda a região, comigo Cláudia Lieri e Gabriel Calé de Mendelê, sempre levando até você o que há de mais interessante para você curtir a cidade e a região. Claro, também contando com a sua colaboração, por favor, nos envie o que está acontecendo na sua cidade aqui próxima de Ribeirão Preto para a gente divulgar também para todo mundo. É só mandar para expresscultura@usp.br. A gente adora compartilhar as coisas que estão acontecendo aqui próximas da gente, mas que a gente às vezes não fica sabendo, né? Então você da cidade aí pode mandar para cá que a gente vai ficar muito contente de divulgar para todo mundo, e você em contrapartida que é da cidade aqui próxima também vai ficar feliz, né? Muito mais gente indo prestigiar este evento que está acontecendo na sua cidade. Tem também o nosso telefone, que é o 3315-4660, 3315-4660. O Facebook, já estou entrando aqui para você mandar também o seu recado pelo Express Cultura no Facebook, pedir sua música, mandar seu oi, um bom final de semana, de repente. Estamos aqui sempre na expectativa, né, Khaled?
Sim, ó, já entrei na página do Facebook.
Pronto,
aqui.
Pronto, o Khaled já está a posto.
Estou apto, estou apto. Boa tarde a todos. Sexta-feira chegou, né?
É, muita gente fica só naquela, né? Começou a segunda, já tá na sexta.
Já pensando tá pensando na sexta, exato.
Então tá bom, chegou, gente. Não precisa ficar bravo. Vai ter muita coisa, inclusive, pra você fazer. O Khaled fez um apanhado geral aí pra ter muitas opções pra você curtir a parte cultural da nossa cidade.
Isso, hoje eu tentei focar um pouquinho pro pessoal da região também. Aqui em Ribeirão eu dei uma diversificada, hoje a gente está com uma... eu acho que o Express hoje ele está bastante ligado às artes plásticas, acho que vai ser interessante.
Oba! Então, por favor, a gente vai aguardar você aqui mandar o seu recado, comentar com a gente também se você está curtindo o programa. A gente gosta desse retorno, né? O feedback, que todo mundo gosta de falar em inglês, né? Mas, na verdade, é um retorno.
Nada mais é do que um retorno,
né? O retorno das pessoas em relação ao nosso trabalho. É bacana, sim, sabe? Não importa se forem críticas também construtivas. Estamos aqui realmente para poder fazer o melhor para você que está ligado na Rádio USP.
Cláudia, é muito legal você falar, antes da gente começar com as dicas, né? Já que você pegou esse assunto, né, do anglicanismo, é assim que fala, né? Quando a gente usa palavras né, inglesas, né?
Sim, sim.
Tem um rapper que eu acho muito legal, numa das letras dele, ele fala assim: não adianta falar de flow, não adianta chamar de flow o que pra mim sempre foi levada. Né? A gente acaba pegando palavras de outros países pra falar coisas, né? Usar,
mas eu vou falar
pra
você,
termos que a gente já tem aqui.
Eu trabalhei num banco há muito tempo atrás, né? Que tudo era sigla e nome em inglês.
É,
então,
né?
Era uma coisa muito assim, pesada, até eu achava, sabe?
Sim.
Eu sempre fui contra, então eu ficava assim, mas gente, a gente tá no Brasil, então eu área, vou falar em português.
Na área que eu sou formado e que você também é, na área da comunicação.
Sim.
Tem muito, né? O pessoal não
tem,
fala, ah, eu consegui um trabalho, eu consegui um job, né?
Pois
tem vários termos.
BG, até hoje o pessoal usa a BG, que é background,
sim,
que nada mais é do que a música de fundo, né? Quando a gente vai tocar uma música de fundo, é assim, são temas a gente acaba absorvendo e utilizando na vida.
É legal que
na maior parte a gente tenta traduzir.
Na língua espanhola não, né, não tem isso, né? É interessante.
Eles até são contra.
Por exemplo, e-mail, né? Eles falam correio eletrônico.
É,
né?
Eles gostam de traduzir tudo. Eu morei lá na Espanha um tempo, então eu sou obrigada a dizer que tinha coisa até que eu não entendia, porque eles traduziam tanto do inglês, até marcas.
Sim.
E eu ficava, gente, o que eles estão falando? Até cair a ficha. Mas é legal, tá vendo? Conhecimento não ocupa espaço. É bom
verdade.
A gente conversar a respeito disso.
E essa primeira dica tem muito a ver com isso, Cláudio. Porque eu tive que pesquisar bastante aqui pra conseguir...
Pra entender.
É, pra conseguir passar pro pessoal. Porque é isso, né? A gente tem que entender primeiro pra conseguir...
Lógico, explicar, né? Porque
outros,
estamos pelo rádio, não temos nada pra nos auxiliar de imagens, a não ser a nossa verbalização do que ocorre.
Então, a primeira dica
É de um fotógrafo,
exatamente,
né?
Exatamente, é o fotógrafo Miguel Chacaoca, que apresenta a intervenção artística Ação Exercícios para o Haguri 2. Na intervenção, o artista convida então os participantes a tirar uma foto do próprio olho.
É.
Né? Depois essa foto vai ser revelada e ele convida aos participantes a pegar um espinho de tacumã e furar o olho ali da
foto.
O
que é um espinho de tacumã? Você não sabe.
O tacumã é uma planta e é o espinho dela que você vai usar para furar.
Furar a foto que tem o seu olho lá.
Exatamente.
E depois?
Ah, então, eu fiquei curioso. A intervenção é essa,
tá,
né? Aí vai ser exposta as fotos.
Aí você ficou curioso com o objetivo.
É, exatamente. Tentar entender o porquê, né?
Que, psicologicamente primeiro, falando,
primeiro,
isso tem sentido.
Primeiro, o que é esse haguri, né? Tá. Porque fala exercícios para o haguri. Uhum. Aí eu comecei por aqui. O que é esse haguri, né?
Então conta pra gente, que pesquisada. Também tô curiosa.
Eu dei uma pesquisada, haguri. O que eu consegui encontrar, às vezes, né? É mais do que isso. Mas eu encontrei um livro, né? Do Yamamoto Tsutsune Tomo, que é um samurai japonês ele nasceu em 1659, então é um livro bem antigo, bem tradicional ali do Japão, e de uma forma, tentando explicar de uma forma simplificada esse livro Haguri, né, seria um guia para os samurais, né, ele mostra para o samurai como o samurai servir o seu senhor, né, então ele apresenta uma forte moralidade e dignidade na atitude do vassalo, né? No caso, o servo, o samurai ou qualquer outro, né? Que serve o seu senhor de corpo e alma, que é bem tradicional, é bem da cultura japonesa essa, né? Da entrega, de você...
Do respeito.
Do respeito, né? Se você deu a sua palavra...
Principalmente
aos velhos e tal. Exato, se você deu a sua palavra, você tem que fazer...
Manter até o final.
O lance da vergonha lá é muito forte, né?
Acordos têm que ser mantidos, né? Exatamente. A palavra tem que ser levada ao cabo, é verdade.
Então, esse é o haguri, né?
Tá.
E aí, a partir disso, esse fotógrafo, o Miguel, que é japonês, ele é descendente de japonês, né? Ele cria essa intervenção, né? Que segundo as próprias palavras dele, eu li uma entrevista que ele deu para a revista Azul, né? E eu tirei esse trecho, que ele fala do ato de furar o olho, né? Que é uma referência a um código de conduta aos escritos dos samurais e, de certa maneira, remete ao culto da morte.
Olha que interessante. Então, tem a ver com aquilo que você falou em todos os livros, né?
Porque sim, exatamente. É essa tradição, né, do vassalo que
algo submisso.
Exatamente. Se o chefe pedir ali, sim, né? O mestre pedir, né? Ele fura até o olho, fica cego e...
Caramba! Arrepiante.
Bem interessante, né?
Então.
E eu acho que é até, né, pra gente um exercício de entrega, né? Porque você, de uma forma simbólica, você vai furar o próprio olho, sabe? Então é um exercício de entrega ali.
É até um tanto psicológico isso, né?
Sim.
Porque você vai pensar no sentido de furar o olho, né?
Uh-huh.
O que isso reverteria nesse ato interessante.
Interessante,
puxa,
né?
Puxa vida.
Então a intervenção
forte
acontece...
Forte até, diria.
Forte, bem forte. É. Acontece hoje a intervenção às 8 da noite no Sesc, participação gratuita se você quiser lá, né, furar de forma simbólica o seu olho.
Entender melhor o que isso quer dizer.
O sentimento que isso vai trazer, né? Eu acho que essa...
É uma experiência.
Sim.
Né? Bem interessante, eu diria até. Porque a gente sai do comum, né?
Exato. Eu acho que a intervenção tem muito disso, né? Performance, a intervenção de provocar sentimentos nas pessoas, de fazer elas refletirem sobre alguns fatos, né? Então, eu acho que é bem isso que a... Que é que o fotógrafo Miguel, né, tá propondo com essas ações e exercícios para o Haguri 2.
Nossa, começamos de uma maneira bem diferente hoje.
Começamos,
né? Express Cultura, né?
Vamos
dizer até de uma maneira filosófica.
É verdade, é verdade. Vamos continuar então com o assunto fotografia.
Ah, vamos.
Começa hoje a exposição Atravessamentos Fotoativa Hoje e Ontem. Então vamos lá, o que é isso,
que
né?
O que é isso? Traduz pra gente.
É uma exposição que traz um recorte, né, dos olhares, de diversos olhares que atravessam e que fazem parte da Foto Ativa, que é um coletivo que surgiu em Belém do Pará em 1984,
que
né?
Que interessante.
Que a data, 1984, bate muito com a abertura política do país. E isso reflete na arte, nas
lógico,
fotos, né? que o pessoal do Foto Ativa trazia, né? Estão promovendo ações nas ruas, ocupações de espaço público, etc, etc, etc.
Observar aqueles com um olhar diferente as coisas, né? E exato, fotografando, você marcando aquele momento.
E eu acho interessante até para a gente entender um pouco da história contemporânea, né? Um passado recente do nosso país, né? Essa questão da abertura política, como o pessoal em Belém do Pará via isso, né? E como eles traduziam isso a
que
partir
tá das
fotos.
Que está tão longe daqui de Ribeirão Preto, exatamente, da nossa realidade até, porque eles vivem, claro, em outro lugar, muito distante.
É uma outra cultura.
Outra. Né? Dentro de um próprio país, exato, aqui no Brasil, é muito, muito diferente.
O Brasil é muito,
né,
grande, né?
Muito grande.
Então, eu acho que é isso.
Cada,
né,
rincão tem a sua particularidade.
Isso.
Então, é bacana a gente ter contato também a respeito dos olhares, né, que eles têm em outros lugares do Brasil.
Exatamente. Né? Para melhor entendimento dessa exposição, o Sesc dividiu ela em três partes, né? Ah. A memória, essa primeira parte, a segunda parte é trocas e partilhas, a terceira parte é o transbordamento. Então essa exposição ela vai estar dividida nessas três partes. A abertura da exposição é hoje, às 8 da noite. Você pode aproveitar que você já vai assistir, né, participar da intervenção do Miguel, já fica para essa abertura e segue até o dia 19 de junho. Ou seja, tem bastante tempo.
Bastante.
Caso você não consiga ir hoje, você pode ir nos outros dias.
E é legal a gente estar conversando sobre isso, porque a pessoa não vai simplesmente até lá e ver as coisas sem entender o que está acontecendo, né? Ela vai seguir essa trilha aí que você,
sim,
falou. Eu até usei a trilha como as partes, né, que são integrantes. A memória, trocas e partilhas, transbordamento. Por que tem essa sequência,
exato,
né? Então é interessante você, quando vai ver uma exposição, procurar saber.
Sim.
Ou lá antes de começar a ver, porque de repente você começa do fim e vai para o início e não dá aquele sentido que a exposição teria que dar.
Exato.
É bacana você seguir, né, toda essa sequência, né, para entender exatamente o que o Khaled falou.
O legal do Sesc é que eu não sei se em todos os horários, mas eu sei que tem horários que ficam, né, um
monitor,
responsável,
né,
monitor ali, que exatamente para isso,
é,
né?
É verdade.
Para te ajudar, tirar algumas dúvidas, até te auxiliar qual a melhor forma de você ver a exposição para você entender ela melhor, né?
É verdade.
Então, a exposição abre hoje e fica até 19 de junho no Sesc, Rua Tibiriçá, número 50, também não paga nada.
De graça, gente.
É uma
aproveita,
boa,
vai encher os olhos de coisas diferentes.
Exato, e é muito bom para aquilo que a Cláudia sempre fala, né? Às vezes você vai no Sesc para ver outra coisa, chega um pouco antes para garantir ingresso, vai ver essa exposição,
olha,
perde um tempo.
Até 19 de junho tem tempo,
tem,
hein?
Tem tempo. E ela sendo dividida em três partes, às vezes você vê uma parte um dia, outro dia volta para ver outra.
Muito
e aí vai
assim, Khaled,
sem
é isso
pressa.
Aí. Falou e disse.
Cláudia, vamos sair de Ribeirão um pouquinho?
Olha, a gente pode participar. De repente, um passeio até Jardinópolis ali.
Eu acho justo.
Então vamos.
É perto, né? Dá para a gente fazer tranquilamente. Então, para o pessoal de Jardinópolis, ok, de Ribeirão, que, né, gosta...
Segue o Fred.
Exatamente, né, ou quer, né, Jardinópolis está aqui do lado, às vezes quer fazer algo diferente, conhecer um lugar novo, né?
É verdade.
Então hoje tem show do Fred Sunwalk em Jardinópolis, esse famoso guitarrista de blues aqui de Ribeirão Preto, né, que agora já é do mundo, vai se apresentar às 9 da noite no Baruque Bar, que fica na Rua Domiciano Alves de Rezende, é isso, né? Eu vou...
Eu resgato aqui pra você.
Resgata pra mim, por favor.
Tá.
Os ingressos estão a R$20 e o dinheiro vai ser arrecadado com... o dinheiro arrecadado, né, com a entrada desse show do Fred Sunwalk vai ser revertido pro cursinho popular de ideias de Jardinópolis.
Olha, que ideia interessante.
Muito legal isso, né? Então,
muito bom ele contribuir também com isso,
sim,
né?
Sim, então pra manter esse cursinho que faz um trabalho super legal em Jardinópolis, eu acompanho o cursinho ali no Facebook, eu vejo o trabalho deles, é muito legal, né? De realmente ajudar os jovens, né, que não tem uma renda que consiga pagar um cursinho, né?
Acessibilidade, né?
Exatamente,
também, né?
Pra entrar num curso superior.
Verdade.
Tal.
Verdade. Ó, Domiciano. Diferente esse nome, hein?
Vou difícil, repetir, né?
Rua Domiciano Alves Rezende, 465 em Jardinópolis.
Perfeito.
É o endereço do Baruque Bar. Tem um telefone aqui para mais informações. Quer que
pode
eu dê?
Pode falar, por favor.
É o 16-3663-5250. Ele abre só à noite, não adianta ligar agora, tá? Você já guarda o telefone para ligar mais tarde, então não adianta. 16-3663-5250. 635250. Aproveita para dar uma esticadinha para fora de Ribeirão hoje e vai lá curtir o Fredson Walk em Jardinópolis e, claro, ajudar em contrapartida o Cursinho Popular de Ideias lá de Jardinópolis.
Muito bem.
Bom demais.
Vamos continuar esse passeio pela região de Ribeirão Preto.
Bora.
Agora vamos esticar um pouquinho mais e chegar em Santa Rita do Passa Quatro para curtir o som do músico Lucas Oliveira. Ele que é de Sertãozinho, mas está envolvido em bastante projetos aqui em Ribeirão Preto, né? Faz parte ali do pessoal do Choro da Casa, ele está junto da Ginga Ligeira, que vai agora para a França, né,
que
se apresentar
bacana.
Lá. Também faz parte ali do pessoal do quarteto de jazz, né? Aqui. Aqui de Ribeirão.
Só referências boas.
Exatamente. Então, ele se apresenta a partir das 7h30 da noite no Paitaxaba, Rua Visconde do Rio Branco, 590, em Santa Rita do Passa Quatro. Então, você que quer curtir
que
o som dele, conhece alguém que mora lá, né? Fica a dica.
Bacana também. Ótima oportunidade para você até dar uma chegada até a cidade.
Exatamente.
A gente volta para Ribeirão agora.
Vamos voltar para dar uma dica de música aqui em Ribeirão Preto
então
também,
tá,
né?
Sexta-feira.
O pessoal de Ribeirão Preto também tá bem servido em relação à música, né?
Quem diga.
A cantora Bia Mestriné se apresenta ao lado do Carlinhos Machado. Os músicos vão se apresentar no Banzan, Avenida Portugal, número 75.
Falamos desse bar essa semana pela primeira
vez.
Falamos
ontem, eu acho.
Né? Ontem, né?
Eu acho que foi ontem.
Segunda vez já, olha só.
Então.
Começou com tudo, vai lá prestigiar também a Bia Mestriné, sua bela voz, acompanhada do Carlinhos Machado. Só para você ter uma ideia, a gente vai tocar uma música dela agora.
Vamos lá.
Pensei mais um pouquinho. Quem foi que te inventou? Sei lá se foi do ninho ou de uma flor. O amor segue caminho. Não sei quem complicou. Disseram que no mar. Se sem o mar vou ter que te esquecer só por não ter. Me ama direitinho, faz o jogo do amor. Se não eu conto tudo pra um beija-flor. Ah, vem um anjo e diz pra que esse moço aqui tome bem conta de tudo que for de mim. Ah, isso sim. Ooh.
107,9.
Express Cultura.
Rádio USP. Ficou com vontade de ouvir a Bia Mestrinelli ao vivo? Essa música é dela mesma, Jogo de Amor. Quem sabe ela não vai cantar também lá no Banzan, na Avenida Portugal, logo mais à noite, ela se apresentando junto com Carlinhos Machado. Fica a dica para sexta-feira, porque agora a gente embarca no sábado, mas não sem antes dar um alô especial para o Diógenes, que acabou de ligar aqui no 33154660, mandando um olá para todo mundo que sempre acompanha o Express Cultura.
É isso aí, e vamos, né, junto com o Diógenes para o sábado falar um pouquinho das dicas culturais. A Companhia Santa Rosa apresenta o espetáculo teatral Palhaço Velho, que faz piada boa. A proposta do espetáculo é enaltecer e fortalecer a linguagem clássica do palhaço brasileiro e caminha em direção ao resgate das raízes das apresentações tradicionais, né, do palhaço.
Já curti!
Acho circo legal. De picadeira, aquela
bacana,
coisa toda, né?
Bacana.
O Palhaço Onofre é um dos palhaços mais antigos do Brasil e ele apresenta toda a sua experiência adquirida ao longo dos anos, né, para o palhaço De Luca, que é o mestre de cerimônias do espetáculo, né? E esse espetáculo que está encantando e despertando, né, sonhos por onde passa, né? Se você se interessou pelo Palhaço Velho que faz piada boa, a apresentação é amanhã, às 4 da tarde, no SESI. Eu achei bem legal esse nome.
Eu já gostei até do nome.
Eu gostei também.
Já tô até rindo aqui. Antes, né? Nem vi.
A entrada é gratuita e a classificação é livre. O SESI, né? Fica na rua Dom Luiz do Amaral Mouzinho, número 3465, no Castelo Branco.
Quando você estava afastado agora, se os últimos tempos, né, da sua cirurgia, eu e a Joyce, né, a gente ficava aqui, SESI, a gente dava ênfase para as diferenças, porque realmente acaba confundindo se você fala muito rápido.
Mas já aconteceu.
Já, então, por isso mesmo.
Houve um dia que a gente deu uma dica do SESI ou do SESC, o pessoal trocou
local.
Exatamente.
Então a gente força bem agora, não estranhem quando a gente fale SESI, porque é realmente o local deste hoje, Palhaço Velho que faz piada boa. Então, hoje não, desculpa.
Amanhã. 4 da tarde.
4 da tarde.
Olha, legal para levar a criançada.
Que horário,
né?
Convidativo.
Sim,
não,
exato.
É? No meio da tarde, aproveita.
Também outra coisa que acontece amanhã à tarde, né? A abertura da exposição do Flávio Carvalho e do Ivan Serpa, dois artistas plásticos, né, de arte contemporânea brasileiros. A exposição faz homenagem a esses dois artistas que faleceram em 1973 e trazem, né, parte do acervo das obras deles aqui para Ribeirão Preto. Você pode visitar então até 4 de maio a exposição na Galeria Marcelo Guarnieri, que fica na rua Nélio Guimarães, 1290, então Nélio Guimarães 1290, a abertura é amanhã, às 3 da tarde. Mas se você não conseguir ir amanhã, você pode ir nos demais dias, né?
É interessante a abertura, se você puder acompanhar, porque sempre acaba tendo alguma explicação
exato,
a respeito,
exatamente,
na abertura. Então você entende melhor a proposta da exposição, né? Aquilo que a gente estava falando anteriormente em respeito a isso, né? Também sobre aquela do SESC, né?
Sim.
Você entender melhor é legal. Claro que se você for outros dias e perguntar também, eles vão também explicar para você. Mas na abertura tem
na
algo
abertura
sempre especial,
exato.
Né?
Exato. Quando, por exemplo, nesse caso que...
são falecidos,
eles,
né?
São falecidos, né? Costuma vir um estudioso falar sobre,
exatamente,
né? Mas
exatamente.
Muitas vezes, quando o artista está vivo, ele costuma comparecer na
Sim,
abertura da exposição,
também,
né?
Também.
É interessante. Outra exposição para amanhã, Cláudia.
Ave, olha, não acredito, tantas no sábado.
Não é?
Difícil disso acontecer, geralmente, né? Mais durante a semana, não.
Sim,
não
é
no
verdade.
Sábado. Trocamos, olha que beleza. Essa semana tem oportunidade no final de semana.
Diversificar um pouco,
é,
né? Para o pessoal não cansar. Ah, falar o Express só fala disso. Não, a gente
não,
vai mudando para sempre.
Vamos para todos os cantos.
Exato. A gente tenta abarcar, né, a maior parte dos lados da arte possível. Assim,
verdade,
né?
Verdade.
Então, abertura... abertura de exposição, e a exposição chama Abertura 1980.
Olha lá.
É um conjunto de obras produzidas, né, em torno da década de 1980.
Interessante, né, do SESC também, né, dos anos 83, né, que eles estavam falando. Não, eu tô confundindo com outra... Não, volta lá.
Então vamos lá. É, então são obras que fazem parte da arte. É bem legal para você entender, né, a arte contemporânea brasileira na década de 80, né, tá. Entender como que os artistas pensavam na época e como eles traduziam isso, né, nas suas obras de arte.
É bom para comparar com os anos atuais, né?
Exatamente, como é visto agora, como é lá.
A arte é feita hoje em dia, né, a visão diferente, comparar uma coisa com outra. Para você que acompanha especialmente, né, este mundo, é bacana. E para quem não acompanha ainda, quem sabe ser inserido também, né, ficar com vontade de começar a participar das exposições aqui na cidade.
Exato. Eu acho até, digo mais, Cláudio, eu acho interessante para você entender melhor o que é feito hoje, se você vê o que foi feito no passado, né? Porque o que foi feito no passado inspira, né, ou está inspirando ou inspirou os artistas
ainda
de hoje.
Ainda mais dos anos 80, eu sou suspeita
que você
pra
é
falar.
Fã demais, né?
Sou suspeita pra falar, viu? Mas é, olha, né? Que tem muita coisa que foi criada naquela época, que hoje em dia ainda tem muitos resquícios, ou ainda são resgatados, tem, hein?
É, mas eu começo a te entender melhor, assim, porque eu tô cada vez mais saudosista da década de 90.
Olha lá, que interessante.
Que foi quando, né, quando eu me criei ali, Então eu acho que faz...
A gente acaba ficando mais focado, né?
É, a gente acaba se apegando, né? É. Então, pessoal que quer curtir a abertura 1980, a exposição, ela pode ser visitada no Instituto Figueiredo Ferraz, Rua Maestro Inácio Stabile, número 200. A abertura é no sábado às 4 da tarde, com entrada gratuita.
Dá pra ir nas duas, hein?
Dá pra ir nas duas.
Ó, a outra que vai acontecer, a exposição do Flávio Carvalho e Ivan Serpa, vai ser às 3 da tarde, na Galeria Marcelo Guarnieri, na Nélio Guimarães, 1290. E essa que o Kaled acabou de falar, abertura 1980, é às 4.
Verdade.
No Instituto Figueiredo Ferraz. Então acompanha uma, corre pra outra, já vê as duas.
Muito bem.
Bom, hein?
Um sábado de artes plásticas.
Adorei. Curti muito, aliás.
E vamos
domingo.
Vamos dar uma dica para domingo. Domingo, eu acho que é um dia legal de você curtir um cinema, um filme,
combinado,
né?
Combinado, pode ser.
Então vamos falar de cinema japonês neste domingo aqui. O Sesc está trazendo...
Olha, tem bastante gente que gosta, hein?
Exatamente. O Sesc está trazendo, né, o filme Páprica, que traz, né, um futuro imaginário, onde o Dr. Tokita inventa um poderoso aparelho chamado DC Mini. Seria uma ficção científica, eu diria,
tá,
né?
Tá, entendi.
Então, esse DC Mini torna possível acesso ao sonho das pessoas.
Oh, isso é um perigo, hein?
É um perigo. E a partir daí, né, a sua colega de trabalho, a doutora Atsuko Chiba, psicoterapeuta e pesquisadora, né, começa a fazer um tratamento psiquiátrico revolucionário a partir desse aparelho. Porém, o que acontece, né? Que se torna um perigo. O aparelho é roubado.
Ah, não.
É, e a partir daí várias pessoas...
Claro que pode ser utilizado para outros meios, né?
Exato. Várias pessoas começam a enlouquecer, né? Ficando num estado de vigília, né? Aquele estado entre o sonho e a realidade,
ai,
né?
Ai, ai, ai.
A partir daí, como é filme japonês, né? Todo mundo é meio super-herói e a Atsuko assume seu alter ego, a Páprica, né? A bela detetive de sonhos para mergulhar no mundo inconsciente e descobrir quem está por trás desse roubo e de fazer essas pessoas enlouquecerem.
Ah, caramba! É, gostei do enredo!
Legal, né? Eu gostei também, adoro filme de ficção
também,
científica.
Também, muito! E às 3 da tarde, então, no Sesc, domingo, é um ótimo horário. Almoçou,
sim.
Relaxou um pouquinho, ó, bora assistir.
Aquele mesmo esquema. Gratuito, chega uma hora antes, começa a soltar os ingressos às 2 da tarde.
Aproveita para ver a exposição que a gente já falou aqui, para que vai começar na sexta, hoje? Hoje,
isso,
né?
Isso.
Hoje, e aí no domingo você já tem a oportunidade, se não puder ir hoje.
Muito bem.
Ei, vamos terminar com um trechinho só dessa música que eu achei muito pertinente. Pato Fu Made in Japan, do John e do Miyoshi. É essa aí. E aí depois a gente já se despede agora, porque entramos com a Rede USP de rádio.
Pessoal, ótimo final de semana a todos. Segundo, estamos de volta.
Aproveitem bastante, façam hashtag Express Cultura, que a gente quer saber onde você foi, hein? Tchau.
Tchau, tchau.
Sweet and backwards.
Express Cultura.